Muito boa tarde, amigos. Começando o Craque CBN aqui na Central Brasileira de Notícias nesse domingo de futebol. Logo mais às 8h30 tem Sport e Cuiabá na Ilha do Retiro. Sport tentando a vitória para dar uma segurada fora da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar essa partida e vamos transmiti-la, claro, para você. Todos os detalhes a partir das 19h30. Mas a gente tem um papo muito especial agora para você, torcedor do Sport. Vamos passar a limpo o time rubro-negro. Vamos conversar com o presidente em exercício do Executivo do Esporte Clube do Recife, Pedro Leonardo Lacerda, que vai nos trazer um raio-x de como andam as coisas na Ilha do Retiro. Boa tarde, Pedro, um prazer recebê-lo aqui no programa. De antemão, eleições confirmadas para o dia 15 de julho?
Amigo Léo, ouvinte da CBN, Nação Rubro-Negra, uma satisfação muito grande para mim estar aqui falando com vocês e com essa audiência tão qualificada. Com certeza, Léo. A eleição acontecerá no próximo dia 15 de julho.
Houve algum momento em que se pensou em eleição indireta? De onde partiu essa ideia dos conselheiros elegerem o novo presidente? De onde surgiu isso, Pedro?
Léo, todos fomos pegos de surpresa com a dupla decisão de renúncia de Milton e Carlos Frederico. E o nosso estatuto não é claro, nessa hipótese de renúncia concomitante, antes de completada metade do mandato, de como a instituição Esporte Clube do Recife deve se comportar. Então, quando aconteceu esse fato, as dúvidas, as versões, as percepções do estatuto começaram a aflorar, né? Então, daí surgiu uma corrente que interpretava essa possibilidade sob o argumento de que seria legitimado os conselheiros por serem representantes do corpo associativo, que seria uma eleição mais rápida, porque o colégio eleitoral é menor, e que devolveria ao clube a plena tranquilidade em ter um presidente definitivo. Por outro lado, surgiu a corrente majoritária que defendia, independente da questão da agilidade na resolução da continuidade de um mandato efetivo, por assim dizer, não interino, mas que preferia um processo envolvendo todo o corpo associativo, mesmo que mais longo. Então, daí surgiu essa divergência, que foi dirimida pelo Conselho Deliberativo em sua última reunião extraordinária.
Mas não ficava claro, é claro que é controverso o estatuto, mas não dava a entender que as eleições tinham que ser diretas, não? Tinha alguma cláusula que dava essa dubiedade, Pedro?
Na interpretação do estatuto, que, volto a dizer, foi reformulado em 2017, e sem nenhuma crítica direta a quem quer que seja, mas ficou muito desconexo, muito desencontrado, dava margem para uma interpretação nesse sentido, de que a eleição seria indireta, até porque na história do clube isso já aconteceu em 2000-2001, quando foi eleito o presidente Fernando Pessoa para terminar, na época, o mandato do presidente que se afastou. Então não é uma forçação de barra, nem é nenhum tipo de enxergar com olhos de não democracia. Mas, graças a Deus, o Conselho se filiou à corrente majoritária e optou pelo processo direto, que é o que já está deflagrado, e vai dar a possibilidade de todo associado que esteja conforme o estatuto exercer o seu direito ao voto.
Existe possibilidade de costura de chapa? A gente ouviu essa semana várias informações contraditórias, mas algumas delas davam conta de uma possível chapa com Gustavo Dubê encabeçando, com o Nelo fazendo parte na vice-presidência de futebol, o Delmiro Gouveia entrando na área administrativa. Essa costura é viável, na sua opinião?
Léo, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para comunicar à torcida rubro-negra, à sociedade esportiva em geral, de que a crônica tem sido, em alguns momentos, muito dura, apesar de ter uma razão de ser nessas suas palavras, quando coloca que o clube está sem governo, ingovernado. Não é exatamente o que corresponde. Eu atendi a uma determinação do Conselho e, justamente para evitar esse vácuo, que que aí sim o clube estaria desgovernado, eu passei a responder com todos os poderes pela presidência. Óbvio que o tumulto político extremo levou com que esses primeiros 10 dias eu tivesse um olhar muito mais voltado para a estabilização política. Tanto que trabalhei ouvindo, conversando, sentindo o desejo dos sócios, dos conselheiros, na construção dessa saída, não é, que foi a majoritariamente aprovada por 116 votos a 3 da eleição direta. Então, tenho trabalhado, ontem estive no treino, pronto para o jogo de hoje, conversei com os jogadores, conversei com a comissão técnica, a diretoria esteve presente. O Sport está em sua total normalidade. Isso eu queria frisar bem, para que a gente não tenha uma ótica de aumentar um problema que é real, existe. Nenhuma interinidade é boa. Eu não fico confortável com essa posição. Eu fui eleito para cumprir o mandato de presidente do Deliberativo e voltarei e terminarei o meu mandato. Mas eu queria frisar isso, tá entendendo, Léo? Com muita serenidade, o tempo é curto, isso é um limitador para que nós pudéssemos aprofundar em algumas áreas do clube, mas o clube está totalmente governado, bem administrado, as vice-presidências continuam comigo, a diretoria em todas as áreas. Então, era importante fazer esse pronunciamento, trazer essa palavra para tranquilizar, né? Quanto à chapa, eu na posição de presidente interino, num momento tão difícil, tão politizado, na verdade o esporte realmente passa por essa questão política exacerbada, não é de hoje, eu só vou me pronunciar sobre o meu apoio a alguma chapa se for realmente uma chapa majoritariamente construída. Caso contrário, eu não vou votar, eu não vou manifestar nenhuma preferência, até porque eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande agora na estabilização do clube. E digo de antemão também que, seja quem for o candidato eleito no próximo dia 15 de julho, eu, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, estarei obriando o eleito dentro dos limites do estatuto para poder que ele faça a gestão mais serena possível.
Eu conversando com o Ricardo de Sá Leitão, ex-presidente do Conselho Deliberativo, ele disse que se você saísse para ir para o Executivo, como você saiu e foi, você não poderia voltar para o Deliberativo. O que é que você diz sobre isso?
É equivocado. A visão de Ricardo, que foi vice-presidente do Conselho, é equivocada. Acho que ele merece respeito, é um companheiro, é um magistrado, mas nesse aspecto ele se encontra absolutamente equivocado. A decisão do Conselho está totalmente amparada na legalidade, na democracia. Não poderia eu, nem o Conselho, cruzar os braços e deixar aí sim o barco estar à deriva. O Conselho resolveu, dentro da questão técnica, legal e jurídica, é o poder legislativo do clube e, nesse momento, exerceu a sua prerrogativa de interpretar uma crise nesses artigos do Estatuto. O desembargador Frederico Neves, professor de processo civil, fala numa situação semelhante a essa, quando existe uma contradição entre textos de uma lei, de que o julgador chama o ordenamento jurídico a depor, citando assim um importante doutrinador português. O Conselho, amparado na ideia jurídica construída por vários juristas, inclusive o professor Silvio Neves Batista, catedrático da Faculdade de Direito do Recife, Arsênio Meira de Vasconcelos e outros, exerceu a plenitude da sua prerrogativa. Então, essa colocação não encontra amparo na realidade jurídica e fática, porque o clube não poderia ficar acéfalo.
Deixa eu fazer uma pergunta prática. Imputaram a palavra golpe, eu imputei a palavra manobra em determinados momentos, para que essa eleição do esporte não fosse uma eleição direta. Como vocês viram essa reação, inclusive nas redes sociais, os próprios torcedores do esporte indignados e querendo a eleição direta, Pedro?
Léo, é compreensível o choque que todos tomaram, não é? Então, as interpretações também não podem ser condenadas. O processo estava realmente confuso. Nenhum de nós esperava isso. Mas muito mais claro fica esse sentimento de golpe quando parte daqueles que tentam atacar um conselho que foi legitimamente eleito. O conselho foi legitimamente eleito pelo voto direto. Há muito tempo que a eleição do clube não é mais indireta. Eu e Gustavo Oiticica chegamos à condição de candidato a presidente e vice do conselho por uma construção política de grupos representativos do clube. E, a partir do momento que surgem teorias mirabolantes de ataque ao conselho, nós vemos de onde vem o golpe. Né? Tem vezes que aquelas figuras de fala mansa e aspecto de bom moço têm dentro de si lobos, sedentos, oportunistas, para poder desestabilizar mais ainda o que já tinham desestabilizado. Então, o golpe, claro, é falar do conselho, é construir qualquer tentativa de narrativa que viole a manifestação livre do sócio que elegeu esse conselho. E a narrativa criada contra a questão da instabilidade do executivo, na hora nenhuma me incomodou. Eu tenho consciência absoluta da minha responsabilidade enquanto presidente eleito do conselho. Eu vivo no clube desde os 10 anos de idade. Eu fui diretor de futebol amador com 20 anos, em 2003, 2004. Eu fui o conselheiro, um dos mais novos da história do clube, em 99, com 18 anos. Eu sou o presidente eleito do conselho, entre os três mais jovens da história do clube, com 40 anos. Então, eu conheço o esporte. Meu pai me deu essa possibilidade, Pedro Lacerda, nos anos 90, de não apenas ir para jogo. O grande mal é que as pessoas confundem na participação eventual na praça esportiva do clube com o dia a dia da instituição. Nós precisamos é que as pessoas estejam mais dentro do clube para poder prestar o seu serviço e depois criar uma autoridade prática para poder legitimar-se. Né? Então, eu fui legitimado pelas urnas. E as providências, meus gestos concretos e a minha palavra mostraram o tempo todo que jamais eu pensei em desviar um milímetro da democracia e do respeito às instituições rubro-negras. Agora, tentaram imputar a mim o que talvez quem assim falou fizesse se estivesse em meu lugar.
Eu tenho travado uma guerra tremenda contra esse fake que é o sistema eleitoreiro dos clubes de Pernambuco. O Náutico está ajeitando isso aí, espero que o Sport conserte também. Porque, vamos raciocinar, Pedro, eu vou ser candidato à presidência do Executivo no Sport. E eu convido o Pedro Lacerda para ser o meu presidente do Deliberativo. Ou seja, o Executivo é quem puxa a chapa. Eu chamo você para ser presidente do Deliberativo. Você aceita. E depois você vai mandar em mim? Como é que eu posso comandar um clube se o sistema do clube é um sistema que é fake? Ou seja, eu convido você e você vai me comandar. Como consertar isso aí?
Léo, eu falo com muita tranquilidade sobre esse assunto por um duplo aspecto, um teórico e um prático. O teórico é que eu fui membro atuante da comissão mista que no conselho passado, junto com o executivo, fez o desenho da proposta de estatuto que não foi levada à Assembleia Geral. Lá no artigo 86, com uma clareza cristalina, aí sim está escrito, na hipótese de dupla vacância do executivo, assume o presidente do conselho deliberativo. Os membros do conselho, que acabou há pouco tempo o mandato anterior, na sua esmagadora maioria aprovaram isso. Basta o clube entrar no colapso, uma vez que o novo estatuto não foi levado à Assembleia Geral pela falta de lealdade de alguns que se posam agora de vestais, agiram no conselho passado, desestabilizando o conselho, desestabilizando o executivo, colocando uma pressão irresponsável nas relações que têm que ser democráticas, esses mesmos que concordavam com esse artigo 86, agora criam uma narrativa de que o conselho exorbitou, que não tem legitimidade. Léo, a gente está falando de um debate que aconteceu há 6 meses atrás. Cadê a coerência? Cadê o espírito rubro-negro? Na dinâmica do clube, o esporte é uma associação regida pelo presidencialismo. No parlamentarismo, é que acontece que a saída do chefe do executivo derruba o que se chama gabinete, ou seja, um primeiro-ministro, quando perde a confiança do parlamento ou quando renuncia, todo o ministério cai e é feita uma nova eleição. Então, existe uma má-fé intelectual de alguns juristas que procuram confundir a mídia, que não tem obrigação de saber isso. O regime do esporte é presidencialista. A forma de voto é direto. É eleito o presidente do executivo, apartado do deliberativo. Isso é fácil de constatar, porque o presidente do executivo e o vice-presidente executivo sequer na lista do conselho figuram, para mostrar essa total independência. Do ponto de vista prático, Milton não me colocou na chapa como se fosse um cargo comissionado ou alguém que se levanta para poder botar num cargo importante. Eu tenho uma trajetória no clube que me credenciou a isso, apesar de jovem. A minha construção política, os grupos que me sustentavam como pré-candidato a presidente do clube, me davam, inclusive, uma chapa completa de conselho com excedente. Nós fizemos, eu fiz, por ser um democrata, por acreditar no entendimento, por entender que o esporte precisa de paz, um gesto político de recuar da minha candidatura a executivo e passar a estar como candidato ao deliberativo de Milton. Então, nós fizemos uma união política. Eu nunca fui subordinado a Milton nem a ninguém. Eu tenho a minha história no clube, eu vivo o clube. Isso é a diferença daqueles que não têm serviço prestado e tentam tumultuar criando ilações.
Mas, Pedro, então, vê só, eu não estou falando especificamente dessas eleições. Eu estou falando do histórico. Eu estou falando de que eu sou um candidato do executivo e eu indico quem vai ser o meu candidato na minha chapa a ser o presidente do deliberativo. Você passa a ter uma dependência, quer queira, quer não. É claro que você tem a sua liberdade e você tem o seu histórico dentro do clube. Eu não estou questionando isso. Não estou falando nem de Pedro Lacerda. Estou falando de Pedro Leonardo Lacerda. Estou falando de presidentes que se vão mudando. Eu me lembro que houve uma ruptura com o Homero Lacerda. O Homero era presidente do Conselho Deliberativo e bateu de frente com o presidente do Executivo. E aí nós tivemos sérios problemas. Essa mecânica que eu falo que eu acho fake. Eu vou ser presidente do Executivo do Esporte. Eu convido você, Pedro, Zé, João, Silvio, quem quer que seja, para ser o meu presidente do Conselho Deliberativo. E na prática, pelos poderes do clube, o presidente do Deliberativo vai e nomeia o Executivo. Quer dizer, o Executivo puxa os votos, a chapa ganha, o presidente do Deliberativo vai à cabide, entra no clube e ele passa a comandar aquele que o chamou para fazer parte da chapa. Isso não é estranho? Não soa estranho nesse sistema eleitoreiro hoje?
Léo, esse sistema indireto, no qual o Conselho elegia o presidente executivo e vice, não existe mais desde 2017. Não é assim, não. Desde 2017, a eleição é exatamente como você quer que seja. O sócio vota diretamente na chapa do Conselho e vota diretamente no presidente e vice. Tanto que o presidente e vice não são membros do Conselho. O que faz com que exista um alinhamento, aí tem que ser um alinhamento político, divisão de clube, e nada mais natural, que é o que sempre procura, que pessoas que têm a mesma visão e projeto estejam juntas. O Conselho não tem poder de comandar o Executivo. Ao contrário, o Executivo tem uma liberdade plena de praticar seus atos, de fazer a gestão. O Conselho apenas, dentro do que preza o Estatuto, faz uma fiscalização a posteriori, depois. Agora, é necessário haver, óbvio, um espírito de identidade com o clube, né? Eu volto a dizer, eu não sou amigo particular de Milton. Eu não tinha convivência com Milton. Gosto muito dele, é uma figura que tem serviços maravilhosos ao clube, mas não é um cara que eu frequentasse a casa dele, nem ele a minha. O que nos alinhou foi a força política do meu grupo, junto com o Gustavo Oiticica, e o grupo dele. Então, foi uma aliança programática, né? Não vejo dificuldade no mecanismo do Estatuto do Esporte em relação a isso. Agora, alguns ajustes do ponto de vista da sucessão, prazo de mandato, esse debate é necessário ser feito e nós faremos, seja quem for o presidente. Porque eu volto a dizer, Léo, esse conselho que nós formamos tem compromisso com o Esporte Clube do Recife. E mostrou isso agora. Se fosse um conchavo dessa má política que a gente vê na política partidária, teria optado talvez por um caminho que contrariasse a maioria. E majoritariamente, esmagadoramente, a colocação, que eu inclusive trabalhei nesse sentido, foi para que fossem feitas eleições diretas.
Como funciona na prática essa eleição, Pedro? Nós vamos ter a eleição sendo realizada em 15 de julho. Qual o tempo desse mandato e se será quebrado, ou seja, se a partir de agora teremos sempre eleições em julho?
Não, essa eleição, Léo, é uma eleição suplementar. O que isso quer dizer? Para a continuidade do biênio 2021-2022. Então, eu inclusive já tinha feito essa reflexão que não faria questão, nem farei questão, de contar a eleição que tive junto com Oiticica, Milton e Carlos Frederico como se a partir dali fosse a contagem do biênio. De jeito nenhum. Nós entendemos que aquela eleição já foi postergada por conta da pandemia. Então, já, vamos dizer assim, o tempo passou, nós fomos eleitos e, vamos, aspas, perdemos esses 2, 3 meses. A mesma coisa o presidente que foi eleito agora, em 15 de julho. Ele vai finalizar o período do biênio e as eleições acontecerão conforme o estatuto no fim do ano que vem.
Então, no final de 2022, normalmente voltam as eleições ao seu prazo normal para um novo biênio 2023-2024, é isso?
Perfeito, Léo, perfeito.
Ok. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar sobre o comando no futebol do esporte. Quem comanda o futebol do esporte no momento? Meu amigo, minha amiga, se você tem um Chevrolet Celta ou um Classic, essa é a notícia que você não pode sob maneira alguma desprezá-la. Preste bem atenção. Não dirija mais o seu carro. É isso mesmo que a gente está falando. Não dirija mais o seu carro. Você quer saber por quê? Vamos contar então. A General Motors, sempre atenta à sua segurança, identificou um defeito nos airbags Takata, que pode causar defeitos físicos, danos físicos graves e até fatais. Então preste atenção. Só dirija o seu Celta ou Classic para trazê-lo até uma concessionária Chevrolet e realizar o recall dos airbags Takata. Se você possui um Celta 2012 a 2016 ou Classic 2013 a 2016, acesse o site ou então passe na concessionária Chevrolet mais próxima. O site é o chevrolet.com.br. É rápido e grátis. Você ainda ganha R$500 em abastecimento no aplicativo Shellbox e concorre a até 3 Onix 0 quilômetro. Tá dada a mensagem? Vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta com a segunda parte do Craque CBN, recebendo hoje o presidente executivo em exercício do esporte, Pedro Leonardo Lacerda.